Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Aldo, muito obrigado então por dispor do teu tempo aqui nesse evento importante para a Renault, para falar com a nossa comunidade de Top Drivers. A gente está muito curioso aí para entender, né, o posicionamento da Renault e um pouco mais aí sobre o que o Mégane E-Tech representa para vocês.
Bom, é um prazer estar aqui também, Piccoli, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer também compartilhar essas informações. Você viu ontem já o lançamento. Mégane é um carro que marca uma fase importante para a Renault no país. A gente vem aí de uma estratégia que buscava mais volume e agora a gente está indo para uma estratégia de valor. Teve um plano anunciado globalmente pelo nosso CEO mundial, 2 anos atrás, o Renaulution. E esse plano tem uma fase chamada Renovation, onde a gente tem uma etapa recheada de lançamentos. E o Mégane é o primeiro carro dessa fase, né? Então, assim como foi na Europa, a gente está estreando essa fase aqui no Brasil com esse produto incrível e que vai colocar a marca em um outro patamar.
Muito legal. E eu fico muito empolgado em ser o Mégane, porque claro que são carros que hoje são completamente diferentes, mas para a nossa audiência esse carro, a Renault, tem uma importância pelo fato de que o canal começou em 2014 e o primeiro carro testado no canal foi o Mégane Grand Tour, que na época era bem diferente, né? Mas já tinha o cartãozinho, que eu vi que vocês mantiveram, né? O estilo. Então é um carro que tem um significado importante para o canal. E é um carro que na época ele já destoava em relação ao que existia no mercado, com aquele freio de mão, né, com a alavanca de avião e uma série de coisas. Então, muito legal que trouxeram o Mégane E-Tech. Mas uma pergunta que fica para todos nós é: vocês estão sabendo então que esse carro chega no Brasil há mais ou menos 2 anos, é isso?
Esse carro já está no plano da Renault, sim, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, ele já foi confirmado para o Brasil.
Que legal, muito bacana, interessante. E aí isso envolve toda uma mudança de posicionamento, porque vocês vão ter 2 tipos de compradores indo até a loja, né? Um tipo que busca carros mais mainstream, né, carros mais acessíveis. Claro, começou essa questão de eletrificação com o Kwid, mas agora um comprador definitivamente mais premium, mais early adopter, que está olhando aí carros na faixa de 250 para cima, né? 280 mil, até daqui a pouco esse cliente pode chegar em 300. Então é um público bem diferente. Como que vocês estão planejando fazer essa transição de audiência que vai visitar as concessionárias de vocês?
Exato, esse é uma boa pergunta, esse é um bom desafio, na verdade, porque a gente realmente vai estar passando aí por um processo de transição, né? A gente tem uma gama, na verdade, generalista, a gente vai seguir com uma estratégia de gama generalista. Renault, ela é uma marca que preza também por um público que busca mais acessibilidade e o que a gente está fazendo é ampliando a gama para a parte mais alta do mercado, com uma oferta de maior valor. E a gente vai renovar, obviamente, com produtos também do segmento B, do segmento médio. Então a gente vai trazer aí novidades também nesse sentido nos próximos anos. Tem um plano de lançamentos e assim a gente vai passando por essa transição e uma renovação completa do line-up.
Esse é um ponto bem característico, né? Para quem analisa as marcas, a Renault, a partir de agora, ela vai realmente começar a trazer modelos Renault, porque muitos dos carros line-up, eles eram carros que lá na Europa eram vendidos pela Dacia, né? E aqui agora, com o Renault, a gente vê um carro muito sofisticado, com acabamento muito interessante, com tecnologias diferentes. E imagino que agora, com esses novos lançamentos, eles vão começar a ter uma certa comunicação, uma certa proximidade com o Mégane, certo?
Totalmente. Uhum. Na verdade, com esse plano estratégico, o Renaulution, ficou bem definida, na verdade, as unidades de negócio e a gente fez essa real separação das marcas Renault, Dacia, Alpine. Legal. E aí, a partir disso, a gente tem projetos globais.
Que legal.
Então, aquilo que é desenvolvido para Renault é Renault e vai ter aplicação em qualquer mercado do mundo.
Que
legal, hein?
Pode ser desenvolvido pela engenharia na América Latina ou desenvolvido pela engenharia na Europa. Ele vai ser estudado para todos os mercados.
Legal.
Então, esse é o conceito. E agora a gente traz, então, realmente produtos com DNA 100% Renault.
Muito legal. Ou seja, o mercado, o line-up do mercado brasileiro vai começar a se aproximar do line-up europeu.
Eu diria que não é nem se aproximar. A gente vai realmente...
Trazer o que tem no mercado europeu.
Trazer exatamente que aquilo que tem os códigos do line-up europeu. Né? Então, assim, não é que a gente vai ter exatamente o mesmo modelo. Se for aplicado para o mercado no futuro, ter um mesmo modelo do mercado europeu, por que não? O caso do Megane é um exemplo. O Megane a gente acha que tem aplicabilidade aqui e tem um match para o nosso mercado, a gente está trazendo. Tem outros projetos que estão previstos para o mercado europeu que a gente está estudando trazer. Existem outros projetos que a gente está pensando para mercados internacionais e a gente está desenvolvendo para o Brasil e para outros mercados internacionais.
Isso é muito legal, porque quem acompanha a marca, de fato, sentia falta, por exemplo, o Megane tinha uma geração intermediária, né? Depois ele, o hatch, né? Que, aquele bonito que tinha lá na Europa, que não chegou a vir para cá. E agora então a gente vai estar andando em paralelo, junto com aquele mercado.
Exatamente.
Muito legal.
Exatamente.
E uma dúvida que fica é o seguinte, quando a gente fala de modelos Renault que estão vindo para cá, eles não são necessariamente todos elétricos, certo? A gente vai trazer nesse conjunto... faz parte do plano de Revolution de vocês.
Revolution,
isso. A gente inclui também carros a combustão, certo?
Sim. Dentro do roadmap de produtos, a gente tem carros a combustão, inclusive com hibridização, veículos elétricos.
Muito legal.
Então, todas as tecnologias.
Uma pergunta que eu faço sempre nesses lançamentos é o seguinte, a gente está vendo um mercado cada vez mais competitivo com novas entrantes, né, no mercado. A gente tem uma onda das chinesas que vieram. Eu fiz essa pergunta, inclusive, no lançamento do EX30 também, né, com relação à precificação do carro. Essa precificação, ela foi, de uma certa forma, determinada pelas recentes mudanças de preço que a gente viu no nosso mercado e pela recente chegada de novos modelos chineses? Ou já era algo que estava definido para ser esse preço?
Não, na verdade, a gente tem realmente uma metodologia de precificação que ela inclui diversas variáveis. Não é simplesmente o acompanhamento da concorrência. Ela considera, obviamente, como em qualquer mercado, claro, em qualquer setor, mas a gente considera também as variáveis macroeconômicas. Então, você tem aí uma situação do câmbio que está mais favorável. A gente tem também a questão de custos, né? Custos de matéria-prima que começam a reduzir também um pouco. Você sabe, situação até mesmo de custos de bateria, que é algo que teve uma inflação muito forte aí no ano passado, principalmente. Agora, isso se arrefeceu um pouco, com também a situação na China. Então, tudo isso tem impactos e a gente vai ajustando. E, mais do que isso, a gente faz uma análise de valor do que a gente está entregando para o cliente. Então, a gente entende o quanto a gente entrega em termos de benefícios para o cliente e como o cliente valoriza isso,
sim,
através de pesquisas e tudo mais, para poder dizer, ok, é justo eu cobrar esse nível de preço por esse carro.
Não,
então, é um conjunto de fatores, né?
Sim.
Obviamente, como um resultado final, eu vou olhar para o mercado e vou falar, ok, em relação à concorrência, em relação a alguma referência, eu estou num posicionamento adequado ou não.
De certa forma.
Ok?
Interessante. E um outro ponto que eu achei muito legal de vocês é que vocês trouxeram esse carro, agora lançaram, está disponível para ser comprado nas concessionárias, e o carro já tem uma disponibilidade quase que imediata, certo? Não precisa fazer uma encomenda de muitos meses, é isso?
Exatamente. A gente já tem um lote que chegou no Brasil algumas semanas, 220 carros.
Que legal, hein?
20 carros, é um primeiro lote, tem 100 carros já. Esse é um lote de lançamento. E aí a gente tem 100 carros já produzidos também que serão transportados aí nos próximos dias, devem chegar até o final de outubro, começo de novembro. E aí é produção contínua. A gente já tem negociado com a fábrica na França também os nossos espaços na linha de produção. E aí, obviamente, a gente vai ajustar em função da demanda, sim, como for o ritmo de vendas.
Então as pessoas já podem ir na concessionária conhecer o carro agora?
A gente começa a faturar os carros agora nos próximos dias para a rede, receber os test drives. Então, nos próximos dias, os concessionários já estarão recebendo.
Que legal. Aldo, antes de te agradecer aqui pelo teu tempo, só quero dar os parabéns aí para vocês, porque tu comentou que está há bastante tempo já na Renault, né? E tenho certeza que para ti está ainda mais claro do que para nós, que esse é um momento extremamente importante para a marca aqui no Brasil, um momento que a marca ela vai trazer novos compradores, vai reacender aí, né, aqueles entusiastas, muitas vezes, que olhavam lá para a Europa, que pensavam quando aqueles carros iam chegar, e agora vão começar a chegar em um fluxo muito interessante aqui para o Brasil e deixar o nosso mercado muito mais atraente também. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo.
Com certeza, muito obrigado, Piccoli. É um prazer falar com vocês aí. Realmente, os Top Drivers, uma família de entusiastas, acho que trazer um produto assim enche os olhos de vocês, nossos, é realmente um prazer. Até a próxima.
Valeu.
Abraço.
Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @VictorPiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!